Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.
Movimentos involuntários do corpo, quando se preocupar com eles. Os movimentos involuntários acontecem quando o paciente não consegue exercer o controle dos seus movimentos, não é? Alguns fazem parte do funcionamento normal do corpo, como batimento cardíaco e movimento, por exemplo, do intestino. No entanto, existem movimentos involuntários que atingem determinadas partes do corpo e podem ser prejudiciais para a qualidade de vida da pessoa. Quem esclarece e orienta justamente sobre o assunto é o nosso convidado, como eu disse, Dr. Newton Magalhães, médico neurologista do Hospital Jaime da Fonte, com a gente a partir de agora. Dr. Newton, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom com o senhor?
Tudo bem, muito obrigado por essa oportunidade, para a gente esclarecer aqui as dúvidas dos seus ouvintes. Eu agradeço esse espaço.
E até aproveitando, é um assunto que muito discutido, né, na grande mídia, e aí a gente vai tentar explicar justamente para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também, como esses movimentos involuntários do corpo que podem, em certos casos, até ser prejudicial ou não, hein, doutor Newton? Por favor.
Nós temos vários tipos de movimentos involuntários. O mais frequente é o tremor essencial. É o tipo de tremor mais frequente na população. É aquele tremorzinho leve, né, aquele tremor fino que algumas pessoas têm e surge na juventude, acima de 20 anos de idade, 30 anos, e muitas vezes não causa nenhum problema. É um tremor leve que se exacerba quando a pessoa está ansioso, quando está numa situação de estresse, e não causa maiores repercussões. Mas, às vezes, ele pode evoluir para uma forma mais grave, que dificulta a escrita, dificulta tarefas manuais, aí é o momento de procurar ajuda. Outros tipos de movimentos involuntários são os parkinsonismos, né? A doença de Parkinson, que é a forma mais representativa desse conjunto de doenças. Então, a pessoa tem rigidez, tem tremor, né? E tem movimentos lentos. Nem todo paciente com Parkinson tem tremor, só 30%, é preciso lembrar disso, né? Nem todo mundo que treme tem Parkinson, nem todo paciente com Parkinson tem tremor. E um outro conjunto de doenças são as distonias, que são movimentos involuntários, às vezes só de um braço, às vezes só de uma perna e às vezes do corpo inteiro. Então são aqueles movimentos onde se contraem músculos agonistas e antagonistas ao mesmo tempo. Então existem vários outros tipos de movimentos anormais mais raros, como por exemplo os tics, né, ou Guillain-Barré de La Tourette. Então existem, hoje nós chamamos uma especialidade da neuro que são distúrbio do movimento. Uhum. Então, alguns neurologistas e alguns neurocirurgiões, como é o meu caso, se especializam nessa parte de distúrbios do movimento.
Perfeito. Dr. Newton, até aproveitando, vou trazer um caso prático, né, para até corroborar com o que o senhor está falando para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também. Eu conheci uma pessoa que ela tinha tremor nas pálpebras. Ficava tremendo constantemente, que até ela se sentia envergonhada, mal, que botava a mão no olho, enfim. É nervosismo, não é? É um movimento também involuntário? Isso se encaixa justamente com esse tema que a gente está trazendo agora? E isso é correlacionado também com o sistema nervoso ou não necessariamente, doutor Newton?
Sim. É um tipo de movimento involuntário, chama-se espasmo hemifacial. Isso é muito frequente, né? Quando é persistente, quando é constante, incomoda a pessoa, principalmente do ponto de vista estético, né? As pessoas percebem aquilo, a pessoa não consegue controlar e vai ficando mais frequente, mais nervoso. Então, esse tipo de espasmo hemifacial, ele pode ser tratado com medicamentos, mas quando não funciona, pode ser indicado a toxina botulínica. É sim um tipo de movimento anormal e é muito frequente. Chama-se espasmo hemifacial.
Perfeito. Então, até corroborando aí justamente com o tema de hoje. Outra pergunta também. A gagueira. Deixa eu explicar. Quando a pessoa está dentro de um ambiente de normalidade, ela, às vezes, não expressa a gagueira. Mas quando fica em público, quando tem muita gente, ela começa a gaguejar literalmente, é o sistema nervoso, isso também entra nesse rol ou não? Isso aí, não, Jota Batista, isso aí não se enquadra com essa situação, porque é voz e não movimento propriamente dito, né?
Existe sim algum tipo de movimento anormal da região do palato, né, a parte posterior do céu da boca, que dificulta a voz, né? Isso é quase constante. Mas a gagueira é um fenômeno mais complexo, que envolve a musculatura das cordas vocais, né? É um tipo sim de movimento involuntário, mas é mais complexo, não é puramente movimento involuntário, é um fenômeno que envolve aí a questão da fonação, né?
Uhum. Doutor Neuton Magalhães, o senhor falou aí sobre o Parkinson, que não necessariamente em todos os casos apresenta o tremor, e o senhor falou também desses movimentos involuntários que muita gente pode correlacionar com o Parkinson. E aí, o que define se é Parkinson ou não, ou se é apenas esse movimento involuntário pelo próprio sistema nervoso? Aí lá vem a terceira pergunta, me ajude. Isso tem a ver com a parte do cérebro? É o cérebro que determina tudo isso ou não necessariamente?
Sim, tudo tem origem no cérebro. A doença de Parkinson, ela tem origem a partir da deficiência de um neurotransmissor, a dopamina, numa região específica do cérebro chamado gânglios da base. Então isso começa de forma muito lenta. A maioria dos pacientes começa a sentir sintomas antes dos sintomas motores. Um dos primeiros sintomas da doença de Parkinson é a diminuição do olfato, antes de surgir o tremor ou os movimentos lentos, né? Então, alguns pacientes têm isso, outros têm também distúrbio do sono, e muitos anos depois é que surgem os tremores e a rigidez, os movimentos involuntários, né? É preciso distinguir doença de Parkinson de tremor essencial. O tremor essencial tem uma evolução lenta, ele tem uma evolução diferente do Parkinson, e normalmente o paciente tem só o tremor, ele não tem os outros sintomas do Parkinson. Porque para caracterizar a doença de Parkinson, preciso ter pelo menos 4 sintomas cardinais, como nós chamamos, né, que são os movimentos lentos, a bradicinesia, a rigidez, a pessoa se sente mais preso para andar, fazer os movimentos do dia a dia, o tremor, e a tendência a quedas, que nós chamamos de instabilidade postural, que surge algum tempo depois de doença. Então, preciso ter esses 4 sinais para a gente caracterizar a doença de Parkinson. Uhum. E muitas vezes a gente precisa de um certo tempo para fechar o diagnóstico, acompanhando esse paciente. Porque ele pode ter os sintomas de parkinsonismo, que são esses 4 sintomas principais, mas ele pode evoluir com 1-2 anos com outros sintomas, perda de memória, outros sintomas mais sérios, que aí caracteriza o Parkinson atípico. Então, portanto, os neurologistas não fecham o diagnóstico de Parkinson geralmente numa primeira consulta. É preciso acompanhar o paciente, a gente inicia o tratamento, mas a gente só fecha o diagnóstico com pelo menos 4 ou 5 anos de acompanhamento.
Perfeito. Então tem todo esse cuidado, essa... O termo que eu vou usar é investigação mesmo, doutor, com relação a esse paciente, o que está levando, é um pouco disso, é?
Sim, não é porque a gente demora a fazer investigação, a gente, claro, faz os exames necessários, ressonância, exame de sangue, mas é porque a doença, ela tem uma evolução, e a gente precisa ver, acompanhar o paciente para ver se ele vai evoluir para uma forma benigna, digamos, que é a doença de Parkinson clássica, idiopática, ou você vai evoluir muito rápido. Aqueles pacientes com Parkinson que evoluem muito rápido, quedas frequentes, daqui a pouco está na cadeira de roda ou com outros problemas, isso é Parkinson atípico. São outras doenças que têm parkinsonismo, mas não é só isso, tem mais coisas.
Doutor Neuton Magalhães, mais uma pergunta aqui de um leigo. Eu já ouvi também muitos relatos da pessoa fazer algum tipo de movimento, por exemplo, de se levantar bruscamente, e aí a cabeça, ó, gira, 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 a pessoa fica tonta, que tem que se deitar novamente ou se segurar para não cair. Ou até mesmo essa pessoa já está em pé, faz um movimento brusco com a cabeça, e aí, opa, tive que me segurar, senão eu caio. Aí muita gente confunde com labirinto, labirintite. Faz parte também desse contexto de movimento involuntário do corpo ou não? São coisas distintas?
Não, são coisas distintas. Labirintite, que as pessoas chamam do popular, é um apelido que que representa cerca de mais de 20 doenças possíveis, né? A causa mais frequente é o deslocamento de cristais, pequenos cristais dentro do ouvido interno, que passam informações para o cérebro sobre a posição da cabeça. Então, quando esses cristais se deslocam, então eles passam informações erradas para o cérebro e a gente perde aquela noção de equilíbrio. Então, essa tontura, esse desequilíbrio que aparece quando a pessoa muda de posição da cabeça, sentado, em pé, normalmente, né, a causa mais frequente, chama-se vertigem paroxística posicional benigna, conhecido pela sigla de VPPB. Então, normalmente, a causa mais frequente é essa. Você tem que procurar um otorrino ou procurar um neurologista. E o tratamento mais eficaz chama-se reabilitação labiríntica. Não tem nada a ver com a doença de Parkinson. Os pacientes que têm Parkinson, que têm tendência à queda, eles caem com frequência, mesmo sem estar sem ter essa relação com mudar de posição.
Muito bem, doutor Neuto Magalhães, outro detalhe. Eu falei que esse assunto não é abordado com frequência na grande mídia, e aí gera a dúvida. Pode gerar dúvida também dentro do próprio corpo clínico, de profissionais, de médico, porque, movimentos involuntários do corpo. Para que especialista eu encaminho, né? Como é justamente essa abordagem até chegar ao diagnóstico e, consequentemente, dizer assim, não, é o neuro que vai cuidar disso. Por favor.
Sim, a área de movimentos anormais é realmente uma área muito específica, uma subespecialização da neurologia, da neurocirurgia. Então, muitos médicos não têm conhecimento dessa área durante sua formação no curso de medicina. Eles raramente têm aula na graduação. Então, é importante lembrar que essa é uma área da neurologia, né, que tem que encaminhar um paciente com movimento anormal para o neuro, né? A gente, às vezes, vê um paciente com distonia, que evolui com movimentos involuntários, permanentes, como, por exemplo, escoliose, aí passa primeiro por vários médicos, ortopedistas, perdão, e demora anos para chegar no neuro. Então, não é assim. Perdão.
Doutor Neuto Magalhães, desculpe interrompê-lo. Enquanto o senhor toma uma aguinha aí para refazer justamente a tosse, deixa eu trazer a informação que estamos conversando com o doutor Neuto Magalhães, médico neurologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje aqui do Canal Saúde, na Rádio Folha, falando justamente sobre movimentos involuntários do corpo, não é? Quando se preocupar com eles, e também a pergunta que eu acho que vale $1 milhão. Tem cura, tem, doutor?
Não, infelizmente os movimentos anormais, eles não têm cura, mas é preciso informar que existem, por exemplo, Parkinson farmacológico, existem as causas reversíveis. Qualquer um desses movimentos anormais, existem causas reversíveis e causas não reversíveis. Então, por exemplo, um medicamento. Já que você falou sobre a tontura, um medicamento muito usado para tontura, flunarizina, se usado de forma prolongada, indiscriminadamente, pode levar a parkinsonismo farmacológico. Então é preciso uma consulta com um especialista, caso a caso, porque nenhum caso é igual ao outro. E o paciente pode ter uma causa reversível. Mas quando se trata de doença de Parkinson clássica, idiopática, como nós chamamos, por exemplo, aí não tem cura, é uma doença degenerativa que evolui lentamente. A gente tem tratamento medicamentoso e tem cirurgia, que muita gente não sabe. Nós temos cirurgia para distonia, para tremor e para doença de Parkinson. Nós implantamos um marcapasso cerebral e acoplado a uma bateria que fica aqui no peito como se fosse um marcapasso do coração. Esse é o tipo de cirurgia que nós fazemos para o tratamento da doença de Parkinson nas fases moderada a avançada e controla muito bem os sintomas dos pacientes selecionados. Mas não são todos que têm indicação dessa cirurgia. Alguns casos específicos, cerca de 15% dos pacientes.
Uhum. Agora, eu vou aproveitar justamente a deixa aí, o gancho, né? O senhor falou, olha, pacientes selecionados. Opa, então existe uma restrição. Somente 15%. O que define se ele pode passar pelo processo cirúrgico ou não, doutor Neu?
Uma das principais indicações da cirurgia. É um paciente que ele responde bem à medicação do doxiparto, mas chega um momento em que a medicação já não controla bem os sintomas. Por exemplo, ele toma o medicamento e o efeito já não dura tanto tempo como no início do tratamento, dura uma hora, duas horas. Então ele tem flutuações, né, nos motores, como nós chamamos. Então isso prejudica muito a qualidade de vida. E aqueles sintomas, aqueles pacientes que têm os sintomas mais das extremidades, né, o paciente tem mais tremor, por exemplo, eles melhoram mais. Né? Paciente que tem um comprometimento sério da marcha, eles tendem a não melhorar com essa cirurgia. Então, existe todo um critério de seleção, né, de indicações, e a gente aplica nos pacientes e consegue selecionar o paciente adequado para esse tipo de cirurgia.
Perfeito. Então, uma corrente, não é? É atrelado, sim, enfim, porque primeiro para se chegar ao diagnóstico, não é? Porque pode ser confundida com outras doenças, sintomas de outras doenças. Aí se chega ao profissional, opa, é isso, vamos diferenciar se é apenas, como o senhor disse, tremor essencial ou se é Parkinson, como está essa situação do Parkinson mais, mais elevada ou não a doença, ou menos, tem todo esse contexto, não tem, doutor Newton?
Todo um segmento, né, que precisa ser
perfeito, a palavra é essa.
Primeiro esse passo a passo do diagnóstico, uma vez feito o diagnóstico, tem um acompanhamento do paciente, né, de preferência com especialista em movimentos anormais, e lá na frente, com 5, 8 anos de doença, às vezes mais, se a gente não consegue controlar os sintomas com as medicações, existe a opção de cirurgia. Uhum. A gente faz isso de forma um trabalho voluntário na Associação de Parkinson de Pernambuco. Né? Preciso que as pessoas saibam, eu faço lá um atendimento voluntário, né? todo mês eu atendo lá 2-3 vezes, então existe esse atendimento no SUS e existe também na Associação de Parkinson de Pernambuco.
Que bom! Doutor Newton Magalhães, fico muito feliz porque sempre tem essa preocupação. Quem pode pagar particular, paga particular. Quem tem um bom plano de saúde, opa, parabéns para você. Mas a gente tem muita gente que só tem o SUS. E até é uma constatação que muita gente migrou de planos de saúde para o SUS, né, por dificuldade, enfim, de pagamento. Então, que bom. Da Rede SUS oferecer e mais ainda esse trabalho voluntário que o senhor faz na Associação de Parkinson aqui de Pernambuco, não é isso?
Isso, fica ali no Cordeiro, dentro do Parque de Exposição. A Associação de Parkinson é organizada por pacientes e familiares de portadores de doença de Parkinson e tem vários profissionais que exercem lá seu serviço de forma voluntária. Eu atendo lá como médico especialista, mas existem também fisioterapeutas, fonoaudiólogos e existem outros tipos de assistências para os pacientes com a doença de Parkinson.
Perfeito. Doutor Newton Magalhães, estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei, que o senhor acha importante ressaltar? E aproveitando, deixe seus contatos nas redes sociais ou o próprio telefone de contato também do consultório. Fique à vontade, viu?
Nós queríamos agradecer essa oportunidade, porque, como você falou, é uma doença de Parkinson ainda pouco falada nas grandes mídias, principalmente os tratamentos mais modernos que a gente tem, que é a estimulação cerebral profunda, a terapia DBS, que é pouco conhecido dos médicos, dos profissionais de saúde. Também alguns pacientes desconhecem completamente que existem essas opções de tratamentos, né? A terapia DBS, que já existe há cerca de 30 anos no Brasil e não chega a toda a população. Então, fica aí os nossos contatos. Minhas redes sociais é @DrNewtonMagalhães, o Instagram, e os contatos são o Hospital Jaime da Fonte, né, a central de ligações do Hospital Jaime da Fonte para agendar consulta, aqueles pacientes particulares ou de convênios, e os pacientes que não têm convênio, eu atendo na Associação de Parkinson de Pernambuco, que fica ali no Cordeiro, dentro do Parque de Exposição. Eles têm uma sede própria e o endereço pode ser encontrado nas redes sociais.
Perfeito, não tem errada não, Parque de Exposição do Cordeiro. Doutor Newton Magalhães, muito obrigado pela sua participação e esclarecimento sobre o assunto. Com certeza em outras ocasiões a gente volta a conversar para deixar o público, né, mais informado sobre essa situação e, claro, consequentemente, isso, também quem passa por situação como essa, saber, eita, eu vi ele na rádio, eu assisti lá a entrevista, pode estar acontecendo isso comigo também, além dos próprios profissionais da área de saúde também se debruçar sobre esse assunto. Muito obrigado, viu? Saúde e paz para o senhor, até o próximo encontro.
Muito obrigado.
Conversamos com o doutor Neuton Magalhães, médico neurologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.